Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
O Estado do Paraná tem essa lei de nossa autoria que proíbe o fracking. Aprovamos a lei da cannabis medicinal, do acesso à cannabis medicinal pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Aprovamos a lei das doulas, né, essas profissionais que fazem um trabalho de humanização do parto junto às parturientes, às gestantes, e outras leis mais, assim, que eu tenho muito orgulho, né, que é um trabalho coletivo, democrático, participativo, que o nosso mandato tem levado a cabo.
Você apoiou muito os quilombolas, mapeou os quilombolas no Paraná, mapeou também as aldeias, isso deu uma repercussão muito boa, deu divulgação para muita gente conhecer que existem povos originários, né, uhum, no nosso estado, e eles estão em várias áreas que próximas de Curitiba.
Sim.
Mas eu queria falar também um pouquinho da questão da mobilidade urbana, que você tem um trabalho muito grande, desde do ativismo, do cicloativismo, até a questão da discussão da tarifa zero. Queria, uhum, que você contasse um pouquinho para a nossa audiência, para a nossa população, como seria esse desenvolvimento da mobilidade urbana e da questão da tarifa zero. Nós falamos também anteriormente, você citou, a questão de uma cidade inteligente. Então, seriam essas duas perguntas: o que é uma cidade inteligente e o que a gente pode melhorar na mobilidade urbana.
Bom, Jussara, quando a gente fala de mobilidade na cidade, a gente tem que pensar que nós, habitantes da cidade, cidadãos, cidadãs, nós vamos nos deslocar, nós queremos nos deslocar. Existe um conceito que agora tem se falado muito, de um arquiteto que fala da cidade de 15 minutos, que a ideia é de você pensar uma proximidade entre local de moradia, com local de trabalho, com o acesso aos equipamentos de cultura, de esporte, de lazer, e que tudo isso esteja a 15 minutos, né, de você, que você consiga acessar a pé ou de bicicleta em 15 minutos, tudo o que você precisa, que a cidade tem para lhe oferecer. Obviamente que essa é uma realidade muito privilegiada, atualmente, na, sim, cidade atual, né? A gente vê que a imensa maioria da população gasta muito tempo no deslocamento, de casa para o trabalho, para os estudos, para acessar um parque ou alguma coisa. As pessoas gastam muito tempo se deslocando na cidade, tempo de vida útil, tempo que é perdido, porque se a gente pensar uma mobilidade sustentável, a gente vai partir do princípio do não deslocamento. Esse seria o ideal, a pessoa não precisar se deslocar. Não precisa pegar carro, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar bicicleta, ela consegue a pé realizar e acessar tudo o que ela precisa. Esse é um ponto. Essa é talvez o ideal que a gente tem que construir, o ideal para o qual a gente caminhar. Né? A gente tem que caminhar para esse ideal. Mas até a gente chegar nisso, isso envolve políticas de moradia, políticas, sim, de prioridade do transporte coletivo, de políticas de mobilidade ativa e políticas de acessibilidade. A gente tem que pensar a cidade acessível, não só em alguns bairros, em algumas ruas. A gente tem que pensar que um idoso, uma criança, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual possam acessar a cidade como um todo. Para isso, você tem que construir também o que nós falamos de ruas completas. O que é uma rua completa? É uma rua onde os pedestres têm prioridade, os pedestres têm calçadas, passeios acessíveis, né, em bom estado de conservação, com bom pavimento, com cruzamentos seguros, cruzamentos onde você possa ter tempo de travessia e segurança, onde o automóvel tem o seu espaço, tem o seu lugar, mas a prioridade também está dada ao transporte coletivo e à bicicleta, à mobilidade ativa. Então, uma rua completa é o ideal que a gente tem que buscar. Atualmente, a gente olha Curitiba, ou olha a cidade da região metropolitana, a gente vê que temos bons exemplos, né? A gente vê algumas coisas que estão mudando. É diferente de 20 anos atrás, quando a gente começou o movimento da bicicletada aqui em Curitiba, a gente saía a gritar pela rua, menos carros, mais bicicletas, e as coisas foram mudando. A gente conseguiu, de certa forma, colocar na agenda política que a bicicleta tem que ter o seu lugar, que o transporte coletivo tem que ter prioridade, que as pessoas com deficiência têm que estar previstas no planejamento urbano. Mas a gente está ainda muito, muito longe do ideal que a gente quer, o ideal de uma cidade acessível e de uma mobilidade sustentável. Em 2012, nós aprovamos no Brasil a Lei da Mobilidade Urbana. A Lei da Mobilidade Urbana prevê que no planejamento urbano, no desenho urbano, você tem que dar prioridade do não motorizado sobre o motorizado, ou seja, a mobilidade ativa, bicicletas, pedestres, pessoas com deficiência, tem prioridade sobre o motorizado, sobre os motores, né, sobre as máquinas, e você tem que dar prioridade do transporte coletivo sobre o individual. Opa, aí você já tem um amparo legal para a gente fazer mais ciclovias, mais ciclofaixas, melhorar as calçadas e garantir prioridade para o transporte coletivo. Quando você fala ali sobre a tarifa zero já é uma realidade em mais de 100 municípios brasileiros. Aqui no Paraná a gente tem municípios como Paranaguá, onde a prefeitura implantou a tarifa zero, Cianorte, Rio Branco do Sul, Quatro Barras, diversos municípios que já colocaram com o orçamento próprio do município a tarifa zero para os usuários. Isso traz uma série de benefícios sociais e coletivos muito grandes, porque a pessoa que economiza, vamos dizer aqui de Curitiba, se a gente tivesse a tarifa zero, que a pessoa vá e volte de ônibus, né, que ela pague essa tarifa, ela vai economizar já R$12 por dia. Ela vai usar esse dinheiro no comércio local, ela vai comprar um lanche, ela vai guardar para comprar uma roupa. Ou seja, esse dinheiro volta a circular.
É uma família que tem 3 crianças na escola.
Imagina.
Que, né, vão e voltam.
Uhum.
O custo operacional disso é muito grande, né?
Porque uma família de 5 pessoas que no domingo quer ir no parque ou ir no cinema, quer acessar o centro da cidade. Assim, isso fica caro. Fica muito caro. Lembrando que a gente teve, já em 2017, a extinção da tarifa mais barata dos domingos, a domingueira. Então, opa, você já dificultou um acesso também à população. Nós defendemos, sim, a redução da tarifa, que a tarifa do transporte coletivo, ela reduza para os usuários e que ela não seja só uma questão de redução da tarifa. Tem que pensar a mobilidade integrada e benefícios para as pessoas andarem mais de ônibus. Um desses benefícios que a gente pode ter é a instalação de um bilhete único. O que seria o bilhete único? Você ter um bilhete que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal ou pode ser até anual. Eu pago de uma vez, vamos dizer, um bilhete mensal, um valor X. Esse valor me dá direito de usar o ônibus quantas vezes eu quiser, a hora que eu quiser. Ah, opa, isso já se torna mais vantajoso dependendo do valor que você vai instituir. Além disso, esse bilhete pode estar integrado com o sistema de bicicletas compartilhadas. Esse bilhete pode estar integrado com o sistema de estacionamentos mesmo, particulares, onde eu posso talvez, com o meu automóvel, parar o automóvel no estacionamento, onde eu ganho um desconto, um cashback, por assim dizer, e eu posso acessar o transporte coletivo na sequência. Os aplicativos e táxis também podem estar integrados nesse sistema. Então, nós defendemos isso, uma mobilidade inteligente, uma mobilidade integrada com outros modais.
Você é candidato a prefeito, pré-candidato, queria que você contasse teu planejamento, tua estratégia, até porque você está falando da questão de mobilidade urbana, a gente sabe que é todo um processo em construção, não é no primeiro ano, não é no segundo ano, tem toda uma estratégia, até porque hoje é de domínio empresarial o transporte público. Isso também as pessoas precisam saber, né? A quem não sabe.
Sim. Jussara, sim, eu estou pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT. É uma honra estar também nesse lugar. Eu fui candidato em 2020, nós ficamos em segundo lugar, com mais de 110 mil votos nas eleições de 2020. E como eu disse para você, né, eu vejo que as minhas raízes estão bastante firmes aqui, fincadas em Curitiba. Então, eu tenho muita vontade de ajudar a transformar essa cidade, que é uma cidade incrível, numa cidade menos desigual, numa cidade mais justa, numa cidade mais legal para se viver, uma cidade mais gostosa para se viver, uma cidade onde todo mundo, nos 75 bairros, tenha o acesso garantido à cultura, ao esporte, ao meio ambiente, uma cidade onde a gente possa recuperar a ecologia do Rio Belém, do Rio Barigui, onde a gente possa olhar o Rio Iguaçu, que está passando na zona sul da cidade, a gente possa, quem sabe, nadar no Rio Iguaçu, nadar no Rio Belém. Então, são questões que são possíveis, não são utopias, são possibilidades que, se a gente construir uma força política que tenha essa visão de mundo, essa visão de cidade, a gente pode alcançar. Curitiba é uma cidade que se beneficia de um bom planejamento urbano. A gente vai falar desde os anos 40, onde teve um primeiro plano diretor, nos anos 60 igualmente, depois a implantação daquilo que estava no plano diretor dos anos 60, com a criação das estruturais, dos parques, do calçadão da Rua 15, mas de certa forma nós paramos no tempo. A gente vive do eco das coisas boas que foram feitas no passado, e atualmente nós somos o quê? A capital mais motorizada do Brasil, a capital com a tarifa do transporte coletivo mais cara de todo o Brasil. O Rio Iguaçu é o segundo rio mais poluído de todo o Brasil. Nós gastamos uma fortuna para enterrar lixo em Fazenda Rio Grande, porque a gente não tem uma política efetiva e séria e racional e ecológica de gestão dos resíduos sólidos. Então, a gente vive de uma propaganda, de uma imagem do que a cidade foi no passado. Eu acho que nós pretendemos, e a nossa pré-candidatura reafirma isso com muita força, com muita ênfase, de que Curitiba pode voltar a ser uma referência de verdade na ecologia, no desenvolvimento urbano e na redução das desigualdades sociais. E para isso a gente tem que ter força política, tem que ter vontade política para fazer esses enfrentamentos. Eu concluo lembrando que no ano que vem, 2025, nós teremos a nova licitação do transporte coletivo. Acho que todo mundo ficou muito indignado, né? Toda a população, durante a pandemia, quando a gente viu apoios recorrentes aos empresários do transporte coletivo, apoios milionários, sendo que o aumento da frota não aconteceu, sendo que a redução da tarifa não aconteceu, e esses apoios estavam acontecendo. Assim, a prefeitura ajudando esse setor da sociedade, mas não ajudou os pequenos comerciantes, não ajudou os pequenos empresários, não teve o mesmo olhar. E a questão da nova licitação, ela é central, porque é nessa nova licitação, nesse novo contrato, que a gente vai colocar, por exemplo, o horizonte da redução da tarifa, a volta da domingueira, de uma tarifa zero aos domingos, a integração do transporte coletivo, do ônibus com outros modais, onde a gente vai prever igualmente outros modais, como VLT, VLP. Então, é o próximo prefeito ou prefeita que vai ter essa enorme obrigação e responsabilidade de conduzir esse processo. Então, eu estou pré-candidato porque nós acreditamos que existe uma força coletiva que está discutindo a cidade, que está apresentando soluções para esses graves problemas que a gente tem.
Nós temos uma geração, uma nova geração aí, muito focada, muito inteligente, preocupada com o impacto social e com o impacto econômico. E provavelmente eles vão votar pela primeira vez. Esse também é um foco muito importante a discutir. Nós temos novos eleitores, e eles têm novas preocupações, muito diferente das gerações anteriores. E você está mais próximo dessas gerações. Como você entende isso?
Eu entendo que eu estou com 45 anos quase. Né? E a gente tem, eu acho que uma rebeldia que eu trago comigo desde sempre, assim, uma vontade de transformar a realidade. Eu entrei na política formal, institucional, depois de passar quase 20 anos atuando num ativismo, né, da ecologia, da bicicleta, da cultura, e eu talvez possa, né, ser uma interface entre as gerações, né, que estão aí à frente, as gerações que estão chegando, e talvez trazer assim, com mais consciência e mais força E esses talvez que sejam os grandes dilemas que nós temos pela frente. Aqui a gente fala do enfrentamento às mudanças climáticas. Né? Nós vimos o que houve agora no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui durante a pandemia também uma estiagem tremenda, uma crise hídrica que ninguém imaginava. Poxa, não tem água em Curitiba. E a gente passou meses, anos até, sem ter água. Né? Com os reservatórios do Iraí, de Piraquara, do Passaúna, baixíssimos. E não chovia. E olha agora, né? Começa o inverno. Agora a gente já está enfrentando uma nova estiagem. Já tem uma situação grave que se avizinha, né? E a gente tem que ter mecanismos de políticas públicas para o enfrentamento a eventos climáticos extremos. Os eventos climáticos extremos não vão se manifestar apenas na forma de uma chuva torrencial, de uma chuva muito forte. Às vezes é a falta da chuva, é o calor extremo. Tá? São eventos que, infelizmente, serão mais frequentes e mais intensos, e a gente tem que ter políticas públicas que deem conta disso. Por muito tempo, essa voz, né, de alerta sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, ela ainda é, mas sempre foi uma voz muito minoritária, muito solta, muito... Tá, José Lutzenberger falava isso já nos anos 80, antes até, 70, 80, 90, a Marina Silva, nossa ministra atualmente, outros ativistas assim, e ambientalistas, mas agora eu acho que chegou a hora de que, inclusive nessas eleições municipais, o tema do clima ele esteja pautado, e que nós... elejamos vereadoras, vereadores, prefeitos e prefeitas que estejam comprometidos com esse desafio. Né? Isso é muito importante, porque não adianta depois a gente chorar as pitangas, não adianta depois, né, chorar pelo leite derramado, se lamentar, orar, se você não agiu para prevenção, para mitigação, para redução desses impactos. Nós temos um projeto de lei, Jussara, que foi apresentado recentemente na Assembleia, que reconhece no estado do Paraná o estado de emergência climática. É um projeto importante, a gente está lutando para ele ser pautado e votado o quanto antes na Assembleia, porque ele prevê diretrizes para a gente adaptar, mitigar, reduzir e adequar as nossas cidades e também o meio rural a esse novo paradigma. E para isso a gente tem que ter vontade política, tem que ter um enfrentamento real das coisas, não basta a gente só falar que estamos juntos pelo Rio Grande do Sul, juntos pelo clima, não. O que a gente está fazendo de verdade? Tá? O grande conceito também que se coloca para cidades no mundo inteiro é da gente implantar soluções baseadas na natureza, a gente agir de forma tal que a gente... vai mudar um pouco o paradigma, vamos trazer os rios de volta à vida da cidade, vamos reduzir as emissões de carbono, priorizando o transporte coletivo, priorizando a bicicleta, priorizando os pedestres na cidade e priorizando a arborização urbana como um todo, né? Grandes corredores verdes por toda a cidade. São grandes desafios que a gente tem pela frente.
Mas são desafios que dependem de vontade política mesmo, porque há muito tempo... existem técnicas de limpar esses rios, né? E de valorizar os nossos corredores que estão arborizados. No entanto, o desrespeito para com a população tem sido muito grande nesse sentido. Falando de gerações, Brizola, que é o fundador do Partido Democrático do Trabalhador, falava de escolas com... escolas onde tinham formações que a criança ficasse o dia inteiro.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.